Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados da 3tentos referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Luiz Dumoncel, diretor-presidente, Maurício Rasson, diretor financeiro e de relações com investidores, e Eduardo Motter, gerente de RI da 3tentos. Informamos que este evento está sendo gravado e conta com a tradução simultânea para o inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a mão, disponível na parte inferior da tela. Para enviar perguntas por texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior na tela, e digitar a sua pergunta. Os participantes conectados via telefone poderão fazer sua pergunta digitando asterisco 9. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria 3tentos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Dumoncel. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a atenção de todos presentes aqui no call de resultados da 3tentos do terceiro trimestre de 2021. Nesse primeiro slide, a gente fala sobre o crescimento, né, do nosso setor, né, setor do agro brasileiro, agro mundial, que, assim, infelizmente não para de crescer. E nós temos a convicção que essa não é mais, deixou de ser uma tendência, se tornando uma realidade. A importância do Brasil no agronegócio mundial, ela é inquestionável, né? Nós temos a confiança nas condições naturais do nosso país, na aptidão dos produtores rurais e hoje na evolução das tecnologias sendo usadas. E temos muita confiança também nesse negócio onde a 3tentos começou há 26 anos atrás, né, se tornando hoje um ecossistema dentro do agro totalmente diferenciado e muito difícil de ser replicado, que é a conjugação de produção de alimentos, dando todo o suporte, e também uma produção de energia renovável. E uma produção, ela incentiva a outra. Quanto aos crescimentos, o alto crescimento, as margens saudáveis e um alto retorno, a 3tentos tem a confiança de seguir crescendo. Obviamente que os números, dependendo das condições de mercado, não são maiores em um setor, menores em outro. Isso representa a fortaleza da 3tentos em fazer arbitragem dentro dos seus negócios, nos dando uma total segurança. É um crescimento seguro. Eu, particularmente, assim, compartilhando com vocês, eu assim tenho uma crença muito grande que o nosso ROI, que eles refletem isso. Depois o Maurício poderá assim explorar melhor esses números, mas eles refletem isso. O ecossistema da 3tentos realmente explora ao máximo cada unidade, cada profissional e cada trabalho feito para 3tentos, pela 3tentos para os seus produtores rurais. Neste ano de 2021, nós devemos fazer o crush de mais de 750 mil toneladas de soja, produzindo 560, 570 mil toneladas de farelo e mais ou em torno de 200 mil metros cúbicos de biodiesel. Isso realmente é um crescimento importante que a gente tem assim a confiança de compartilhar com vocês no mercado. O plano de expansão, ontem até eu risquei plano e botei somente expansão, ele está muito firme, ele está em crescimento total, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso. Estamos muito confiantes nessa entrega, estamos ao mesmo tempo não fazendo nada que fuja do nosso controle, estamos crescendo dentro da cultura da companhia, né, com uma execução bem encaminhada e administrando principalmente essa cultura que a empresa tem de chegar junto com o seu cliente, junto com o produtor e ganhar junto com ele. Esse conhecimento, esse trabalho a 300 faz com maestria e nós estamos trabalhando firmemente para não nunca perdermos esse nosso norte. E as perspectivas para 2022, elas são assim animadoras, eu diria. Por quê? Porque a demanda por alimentos, ela é crescente no mundo. Aliado a isso, nós temos tantos outros fatores que estão chegando, não diria chegando agora, mas estão sendo mais importantes agora, como essa sustentabilidade, o meio ambiente, né, créditos de carbono, enfim, para tudo isso a 300 está 100% preparada para atender essa maior demanda por alimentos, para atender uma maior produção de biodiesel, por exemplo, combustível renovável, para estar atenta a todos os movimentos de aumento de tecnologia no plantio, durante a evolução das culturas, nas colheitas, na originação do grão e depois na industrialização. E também, obviamente, muito atenta a esse mercado novo, o mercado de carbono, que nós, junto com mais de 18 mil produtores rurais, estaremos fazendo e atuando. No próximo slide, a gente quer dar uma visão do mercado das safras, né? Assim, queria comentar com vocês um pouquinho da safra 2021, que estamos aí há um mês e meio, né, de acabar o ano. É, tivemos uma safra recorde no Rio Grande do Sul, de 22,3 milhões de toneladas de soja. Só que eu afirmo para vocês, eu me arrisco a dizer, afirmo para vocês, que isso também não é uma tendência, é uma realidade. O Brasil vai colher cada vez mais, expandindo áreas, sim, no Rio Grande do Sul nós temos fronteiras agrícolas, como no Mato Grosso, em cima de áreas de pastagem e tudo, mas ele estará crescendo principalmente por tecnologia. Então, nós não devemos, 22,3, quando vai acontecer de novo? Pode ser que aconteça já agora na safra 21-22. Por quê? Porque é mais tecnologia, é mais trabalho feito em cima do mesmo hectare. Tivemos esse ano uma oferta de semente um pouco maior do que a demanda, o produtor teve uma condição de fazer uma semente salva, mas eu até fiz questão, assim, quando discutimos com o Eduardo e o Maurício de como colocar aqui a semente, nós fizemos questão de trazer para vocês o quanto virá de novas tecnologias pela semente. Então, a gente sabe que a biotecnologia, hoje, no mundo todo, nós, como empresa, estamos seguidamente viajando, indo a laboratórios no Brasil e fora do Brasil, trabalho muito bem feito, com total segurança, para que a gente possa produzir mais e melhor numa condição sustentável. Então, a 300, como uma empresa que começou fazendo uma semente e a partir daí tem toda a sua fundação em sementes, defensivos, fertilizantes e grãos, e a partir do grão a indústria, nós temos uma base muito bem feita nessa semente. Continuaremos a evoluir, é um negócio que vai crescer muito de importância dentro da 300, assim como os demais, mas sementes nós temos um foco e uma atenção especial. O aumento de preços, nós consideramos ele absolutamente assim temporário, né? No aumento de preço de insumos principalmente, né? Ele vai se ajustando no mercado, são assim situações que acontecem e a gente que acompanha esse mercado flutuante e com essa volatilidade, com todos esses fatores incontroláveis, imprevisíveis. A 300 tem, eu reforço aqui, me desculpem, talvez eu vou falar duas, três vezes o mesmo, reforçando o mesmo ponto, mas é no sentido que a 300 tem sim como arbitrar, ela tem sim como fazer esse hedge natural, porque ela vive, ela tem um trabalho dentro de um ecossistema. Variação da taxa de mistura de biodiesel que tivemos agora em 2021, falando ainda da safra 2021, sim, foi em função de uma pós-pandemia, em função de um dólar muito alto, né? Esse dólar muito alto subiu demasiadamente os combustíveis importados. O Brasil ainda importa na casa de 20% de todo o diesel que consome, porque não tem uma capacidade de refino. Antes do biodiesel, do evento do biodiesel, que começou a se fortalecer em 2005. A importação de biocombustível, de diesel do Brasil era em torno de 30 ou mais de 30%. Hoje é 20 ainda, então nós ficamos muito suscetíveis a isso e o governo, usando uma deliberadade dele, Ministério de Minas e Energia e ANP, reduziu para 10%. Isso sim prejudicou a agregação de valor da 300, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, nós temos uma fortaleza que é o trabalho no ecossistema e o óleo degomado continuou a acontecer. Nós mudamos isso e estamos confiantes nesse negócio do biodiesel também. Já para a safra 21-22, onde as condições da safra estão muito boas, nós temos hoje um Mato Grosso com 95% da soja plantada, hoje 9 de novembro, isso é muito bom, uma época, uma janela de plantio excelente. Rio Grande do Sul já com 60% de sua área plantada de soja, né, faltando um finalzinho da colheita de milho, onde também colheita de aveia, colheita de trigo, onde também colheita de aveia. O trigo, uma condição excelente de produtividade e principalmente de qualidade. Estamos tendo uma demanda adequada, eu diria que até um ano excelente em termos de preços, para que a gente possa tanto exportar o trigo quanto consumir o mercado interno. Essa decisão também vem quando o produtor vai fazer suas vendas. Voltando à pressão nos preços dos insumos, que eu falei anteriormente, que eu, assim, na safra 2021 já sentimos um pouco, mas, enfim, a safra está implantada. Na 21-22 isso já está acontecendo. Na 22-23 também acontecerá com maior pressão, mas consideramos isso de maneira, assim, absolutamente temporária, são ajustes de preço. Nós temos que considerar, sim, que estamos saindo de uma pandemia ou começando a sair de uma pandemia, esperamos todos nós, e que causou desregulou muito as redes de suprimento. Tivemos essa crise energética também, que acabou tendo efeitos, controle nas ofertas, que a gente sabe que o nitrogênio tem no mundo todo, o fósforo é mais no Marrocos, né? Já o potássio, Rússia, Bielorrússia, esse controle de preços ele acontece. Mas queria chamar a atenção de vocês aqui que vivemos num grande barter mundial nessa agricultura ou nesse agronegócio. Por quê? Porque a China, por exemplo, precisa de alimentos, precisa de grãos. Ela não controlará a oferta mundial de insumos agrícolas, porque se ela fizer isso, ela não terá o grão. Então, nós temos que ter, às vezes, uma visão um pouquinho mais ampla, mais lúcida do negócio. Esses movimentos o mercado faz naturalmente, mas a 300, reforço, ela está 100% preparada. A safra 21-22 está dentro de casa. Tanto é que 60% ou mais dos clientes 300 já plantaram e plantaram muito bem. Estamos dando um acompanhamento total. Houveram problemas pontuais aqui e ali, totalmente sanáveis e foram resolvidos. Na 300, muito poucos problemas. No fertilizante, zero problema. Nós estamos levemente comprado, bem comprado, para atender o repique das lavouras. Então, a empresa preparada para essa condição. Aumento de área plantada é uma realidade também nas áreas de pastagem. A pecuária se tornará no Brasil cada vez mais intensiva. Então, pecuária em grandes extensões de terra, com o valor que hoje o hectare de terra no Brasil e no mundo todo tem, a gente vai ver cada vez menos. Né? Nós vamos ver cada vez mais pecuárias intensivas, altamente profissionalizadas. Essa é uma visão altamente positiva para milho, para trigo, para soja, principalmente farelo de soja. Então, a área plantada cresce no Rio Grande do Sul, cresce no Mato Grosso. E tenho certeza vocês aqui nessa nossa conversa que a 300 está 100% preparada e chegando nessas novas áreas. O novo formato de negociação do biodiesel, pessoal, eu realmente considero uma evolução. Era uma expectativa nossa dos produtores de biodiesel no Brasil, quando a gente fala com os colegas das associações, da Biov, da Aprobio, da Ubrabio, enfim, a gente conversa, e era sempre uma expectativa nossa. Houveram alguns desajustes na introdução, sim, Mas hoje, nós conversando com as distribuidoras que são os nossos clientes, por exemplo, Ipiranga, Raiz, Imbr Distribuidora, enfim, outros tantos clientes, nós estamos conversando, já definindo o mercado para janeiro e fevereiro de 2022, onde a 3tentos tem muita tranquilidade em informar seu preço a qualquer momento de um negócio vantajoso. Por quê? Porque temos o óleo de soja, que é a nossa matéria-prima, e temos todo o nosso custo, as maneiras de fazer o nosso hedge. E no momento que nós começarmos a fazer os negócios já, ou os contratos já para janeiro e fevereiro, isso se estabelecerá. Teremos um período de maturação desse mercado, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria assim, ou confirmo para vocês, que o mercado está preparado. Assim, foi um pouquinho a toque de caixa pelo governo, mas da nossa parte aqui nos ajustamos perfeitamente e era realmente uma expectativa nossa que a nossa qualidade, que o nosso trabalho comece a ser valorizado diretamente pelos nossos clientes finais, que são as distribuidoras. Nos destaques operacionais, não queria nessa minha primeira participação aqui, de destacar que hoje a 3tentos está atendendo 6,7 milhões de hectares de área cultivada no Rio Grande do Sul, em soja, milho, trigo e arroz, né? Corresponde mais ou menos 80%. O Rio Grande do Sul planta mais de 9 milhões de hectares e tem área para crescer na metade sul, em cima de áreas de passagem, como falei, e a 3tentos estará até 2025 juntos, cobrindo esses 100% dessa área, com esse nosso trabalho diferenciado, oferecendo realmente soluções que façam uma diferença para o nosso cliente. Ressalto na questão do fertilizante, tivemos no terceiro tri de 21 o volume recorde até agora na comercialização de mais de 77 mil toneladas de fertilizante vendido. Então, nesse ano que foi uma dificuldade para muitas empresas a acessar o fertilizante, a 3tentos estava lá, sim, preparada e entregando esse insumo básico para os produtores. Hoje, estamos chegando, vamos fechar mais de 1,3 milhões de toneladas, milhão de toneladas de originação de grãos, soja, milho e trigo, até 31 de dezembro. A gente supera esse volume e nós realmente isso nos dá muita, muita confiança em seguir em frente. O produtor está com a 3tentos do início do ciclo da produção até o final. Isso nos incentiva muito. Por quê? Porque nós temos 135 consultores, agrônomos, engenheiros agrônomos. Agora, enquanto nós estamos falando aqui, eles estão no campo junto com esse produtor, eles estão nas unidades 3tentos decidindo os negócios que vêm pela frente, a comercialização do trigo que está agora, a soja que foi plantada ou está sendo plantada, o que que já vai fazer na sequência na condução do milho, comercialização, etc. Capacidade de biodiesel da 3tentos, aumentamos esse ano 200 metros cúbicos por dia. Então, a 3tentos, esse ano, nós vamos atingir de 21, em torno mais de 200 mil metros cúbicos comercializados e estamos preparados com esse aumento de capacidade para 280 mil metros cúbicos. Ou seja, 3tentos crescendo com segurança, com solidez em toda a sua linha. Nós não viemos fazer o crescimento apenas de um negócio ou de outro, nós vamos crescendo como um todo. 3.200 usuários do nosso app, pessoal. Eu realmente fico assim, não consigo esconder a minha animação desse passo à frente que a 3tentos deu lá atrás, em 2018, e hoje está aqui comprovado como assim, um negócio onde eu até, se possível, um dia eu gostaria de, com muitos de vocês, compartilhar alguns áudios de produtores, onde eles mandam áudios para nós e dizem assim, mas como que isso não existia antes? Fazendo nota de entrega de grãos pelo celular, direto da propriedade dele. Imaginem quando chegar o 5G. Então, isso, ele vai estar na lavoura diretamente, já está fazendo, vai ser muito mais fácil e já está acontecendo. Então, hoje, 80% da curva A dos clientes 3tentos já estão fazendo as suas vendas de grãos online, já estão acompanhando o índice vegetativo. Então, é realmente assim, uma evolução, e a 3tentos construiu essa solução numa tecnologia proprietária, ressalto aqui, para o produtor rural e com o produtor rural. Ele usa com uma facilidade incrível. Isso está distribuído em 46 unidades de negócio, lojas da 300, e atendendo mais de 18 mil clientes da 300, que eu realmente sei que essa é a fortaleza da 300, é esse balcão. E esse balcão vai aumentar, e vai aumentar com qualidade, porque são produtores que querem produzir mais, que querem produzir melhor e querem produzir em condições altamente sustentáveis. É um compromisso nosso da 300. E eu passo para o Maurício agora a palavra, volto no final aqui para ele detalhar um pouquinho mais os números com vocês. Obrigado por enquanto.
Bom dia a todos. Falando especificamente sobre os destaques financeiros da companhia, a companhia registrou no terceiro trimestre desse ano receita recorde, num trimestre de R$1,7 bilhão. É um crescimento de 103% em relação ao ano, o mesmo período do ano anterior. Teve uma participação muito grande de grãos, o segmento de grãos, na receita do terceiro trimestre. Vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Né? O lucro bruto ajustado da companhia no terceiro trimestre somou R$241 milhões, um crescimento de 33%. Deixa uma margem de 13,9%, aí talvez uma grande influência do efeito mix do segmento de grãos, né, impactando, reduzindo a margem bruta da companhia. Né. Nos 9 meses do ano, já temos R$525 milhões, é um crescimento de 43%, ou seja, o resultado que entregamos no terceiro trimestre, ele vem compondo a nossa taxa de crescimento, tanto em receita quanto no lucro bruto. Da atividade, no lucro bruto ajustado. Quando a gente olha sobre uma ótica de EBITDA, de fato, R$147 milhões no trimestre, um crescimento de 26%. Parte do crescimento de escala da companhia vem ajudado bastante em ter diluição de custos fixos na companhia, ou seja, ajuda a diluir até mesmo nesse cenário que tivemos redução de margem, ajuda a reduzir isso, essa redução de margem, né, para 8,5% de margem EBITDA do trimestre e 8,6% no acumulado. Né. No lucro líquido, deixou um lucro líquido de quase R$98 milhões, no acumulado R$263 milhões, que é muito próximo do que a gente fez no ano passado inteiro, né, um crescimento de 56%, no período de 9 meses, deixando uma margem de 7,1%. Né? Os níveis de retorno da companhia sobre capital próprio e sobre capital investido muito próximos ao que a gente já vinha entregando. Obviamente, tem um impacto aqui do valor de investimento realizado pela companhia no plano de expansão. Né? São um pouco mais de R$220 milhões já investidos no plano de expansão. E investimento esse que ainda não está gerando retorno. Então, como já antecipado, é natural imaginar uma curva de ROI e ROIC, principalmente, com menor nível de rentabilidade em relação ao que vínhamos apresentando anteriormente, ainda assim, níveis bastante acentuados de retorno. Indo para o próximo slide, no slide 7, de fato, né, um forte crescimento nos resultados da companhia, né, atingindo R$3,7 bilhões de receita em 2021. Eu destaco que esse crescimento ele ocorre nos três segmentos da companhia, né, e muitas vezes é importante, além de analisar o trimestre, digo isso em todas as nossas reuniões, além de analisar o trimestre, o acumulado é uma variável muito importante para a gente olhar juntos, né? Para evitar qualquer distorção que possa haver de desvio na sazonalidade. Então, quando a gente olha o segmento de insumos cresceu 58% nos 9 meses do ano, né? Destaque para fertilizantes e defensivos, que cresceram bastante, vou falar mais na frente, em volume e em receita. Né? A parte de sementes, como o Luiz falou um pouco, ainda não teve o seu grande trimestre, o grande trimestre de sementes é de fato no quarto trimestre, onde a gente espera performar muito bem também. No segmento de grãos, acho que foi um crescimento praticamente uniforme nos três produtos da companhia, soja, milho e trigo. Então, tivemos crescimento em volume, em receita e em lucro bruto, né? Então, expurgando o crescimento extraordinário do terceiro trimestre foi 636% na receita, né? Mas no acumulado do ano, onde se imaginaria uma melhor distribuição da receita entre o segundo e o terceiro trimestre, já estamos com 148% de crescimento na receita e um crescimento no lucro, quase que dobrando o lucro bruto em relação aos 9 meses do ano anterior, né? Na receita, tivemos um crescimento no ano, já refletindo o aumento de volume vendido, principalmente no biodiesel, né? Já tivemos um crescimento nos 9 meses do ano de 57% na receita líquida da companhia e um crescimento no lucro bruto de 15%. Né? Com isso, a gente fecha os 9 meses do ano com 526 milhões de reais de lucro bruto. Avançando para o slide 8 da apresentação, a gente começa a detalhar o segmento de insumos, né? Como eu falei, o segmento de insumos teve um bom crescimento em fertilizantes, né? Foi o melhor trimestre da companhia na venda de fertilizantes, 77,7 mil toneladas de fertilizantes. O trimestre do ano anterior tinha sido o nosso melhor trimestre até então. Então, isso já reflete parte do aumento de área de cobertura da companhia na venda de insumos e o aumento de market share que a companhia tem registrado ao longo dos últimos anos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais no final da apresentação, né? E em defensivos, que consistentemente a gente vem entregando crescimento. Nos 9 meses já entregamos 28%, o quarto trimestre tem uma perspectiva positiva em relação a toda a venda com entrega futura, que já está programado na companhia, né? Na receita líquida, né? Crescimento tanto em sementes, fertilizantes e defensivos, destaque para sementes, só reforçando o ponto do Luiz, cada vez mais o preço da semente reflete a tecnologia embarcada, né? Então, não é só aumento de valor de commodity, é valor de preço unitário, especificamente, né? Em fertilizantes, temos sim o impacto do aumento do custo do insumo do fertilizante, refletindo no preço, né? E os defensivos crescendo também com a mesma dinâmica, por motivos diferentes, mas com a mesma dinâmica de fertilizantes. Com isso, a gente tem uma entrega de um crescimento de lucro bruto de 75% no trimestre, 90% no ano, né? Expansão de margem tanto no trimestre quanto no ano, né? Já vimos numa crescente, né? Estamos no acumulado do ano com 20,2%. Como eu falei na última divulgação de resultados, as margens históricas da companhia, que até conseguem ser, tem um material específico no nosso site de RI sobre margens históricas, né? Então, a gente está cada vez mais se aproximando daquilo que eram as margens históricas da companhia, que era da ordem de 25% no segmento de insumos. Indo para o próximo segmento, no segmento de grãos, não foi um evento isolado, foi de fato um crescimento expressivo de volume comercializado de soja, milho e trigo, né? Refletindo, obviamente, pelos preços médios da commodity, terem aumentado de 2020 para 2021, refletindo o efeito do preço unitário na receita líquida, né? E o aspecto da margem bruta, né? Ter reduzido um pouco dentro da normalidade do setor, reflete principalmente a questão do mix dentro desse segmento, né? A soja acaba tendo uma margem bruta mais baixa do que o milho e o trigo, né? E, de fato, no terceiro trimestre teve uma margem inferior ao que foi a margem do ano anterior. Mesmo assim, deixando uma contribuição de lucro bruto para a companhia bastante importante. No final do dia, deixou o crescimento nos 9 meses do ano já de quase 100% em relação ao mesmo período do ano anterior. Avançando agora para o slide 10, para falar um pouco sobre a unidade da indústria. A indústria já reflete um crescimento de volume vindo do biodiesel. Né? Parte desse crescimento de volume foi proporcionado pelo aumento de capacidade que o Luiz falou no início da apresentação. A gente sai de uma capacidade média, uma capacidade nominal diária de 650 metros cúbicos dia para 850 metros cúbicos dia. Isso permite a companhia ter mais flexibilidade na produção do biodiesel, né? E mesmo em cenário desafiador de mudanças de blend da mistura do biodiesel, chegando ao B10, né? Mesmo nesse cenário mais desafiador, a gente consegue aumentar o volume vendido em 14% nos 9 meses do ano. Né? O volume de farelo ainda no 0 a 0, né? Entendendo que o quarto trimestre ele tem uma visão um pouco mais forte, porque conta em volume e em preço, até porque conta mais com o mercado interno, tem uma força maior do mercado interno no quarto trimestre, tá? Que comanda, comanda preços mais elevados em função de uma diferenciação do produto no mercado interno. Tá? A receita líquida com isso, ela tem um benefício do aumento de volume, mas obviamente de preço, principalmente comparado ano contra ano. Né? Os 9 meses do ano em receita no biodiesel cresceram 71% e no farelo 46%. Né? A comparação de margem, ela passa a ser, no terceiro trimestre, principalmente, ela passa a ser uma comparação entre dois cenários muito distintos. Né? Talvez no terceiro trimestre de 2020, tivemos no biodiesel e no farelo, por motivos diferentes, cenários muito positivos. Né? No biodiesel, tivemos um período onde o Brasil, o mundo, estava numa pandemia, o cenário de demanda para diesel no Brasil e, consequentemente, biodiesel, era um cenário muito mais baixista no primeiro semestre. As distribuidoras se viram pressionadas com a retomada da economia no segundo semestre, se viram pressionadas a aumentar o volume de compra de biodiesel, até mesmo para fazer parte da mistura. E, com isso, os leilões do segundo semestre do ano passado foram leilões onde o prêmio no biodiesel foi mais elevado em relação ao óleo, né? E aí, portanto, comandando margens mais elevadas. Dito isso, a comparação com o terceiro trimestre desse ano é uma comparação até que saudável, sob o ponto de vista que muito já se especulou sobre o impacto da redução da mistura do biodiesel no resultado da companhia. Né? Especificamente falando somente sobre a indústria, esse impacto, sim, ele trouxe margens mais baixas no terceiro trimestre. Tá? Ele é bastante mitigado pela margem do farelo, mas mesmo assim não é um cenário onde você tem margens deteriorantes para a companhia, muito pelo contrário. Então, quando a gente fala no total, o lucro bruto da companhia no trimestre cai 12%, no acumulado sobe 15%, ou seja, o crescimento ajuda a mitigar efeitos de margem. Tá? E a margem acumulada de 15,3%. No farelo, a discussão também é análoga à discussão do biodiesel, no que diz respeito à base de comparação, entretanto, por motivos diferentes. Né? O terceiro trimestre do ano anterior foi um trimestre onde a China comprou muito farelo, né? Até mesmo pela necessidade de recomposição do seu rebanho suíno, em função da peste suína africana, né? E isso comandou prêmio nos portos, principalmente aqui no Brasil, e isso puxou um pouco a margem do farelo para cima. Né? Esse ano não tivemos isso, um ano mais normalizado, né? Vocês vão observar no release de resultados, tem isso muito bem detalhado, tá? E com isso acho que a gente tem um efeito de margem combinada de 15,3%. A perspectiva, como eu falei um pouco mais no início, A perspectiva de margem para farelo no quarto trimestre é melhor, né? Então, acho que a gente tem perspectivas positivas de melhorar essa margem da indústria até o final do ano. Tá? Indo para frente, no próximo slide. Quando a gente sai de uma discussão de lucro bruto da atividade, né, o lucro bruto ajustado, né, e olha sobre uma discussão de EBITDA, a companhia no trimestre sai do ano anterior com 110 milhões de EBITDA para 147 milhões de EBITDA. Né. Esse crescimento foi proporcionado em grande medida pelo aumento de lucro bruto da atividade, ou seja, o lucro bruto cresce 75 milhões de reais, né, e offsetado, e a questão da margem, ela é em grande medida offsetado pelo ganho de eficiência em função do crescimento da operação da Trestenso. Você vê a parte de despesas de vendas, o aumento da despesa de vendas com o aumento da atividade, ela reduz a contribuição do lucro bruto em 28,4 milhões, né? Entretanto, ela traz uma eficiência de margem de 2,1 pontos percentuais. Né? Se fizer uma análise entre o que a margem bruta da companhia deixa, perde de margem, e até essa análise nos três meses, repito novamente, né? Muito impactada pela questão do mix do segmento de grãos na composição de margem. Tá? Mas, de toda forma, você tem o crescimento da operação ajudando a offsetar pelas despesas gerais, administrativas e com vendas, ajudando a mitigar essa redução de margem. Quando a gente olha sob uma ótica de 9 meses, aí sim, já o efeito mix do segmento de grãos, né, bem mais atenuado, ainda assim com uma grande participação. Eu entendo que no quarto trimestre essa fotografia seja mais equilibrada do que no terceiro, do que nos 9 meses. Tá? Quando a gente olha o EBITDA de 2020, nos 9 primeiros meses, foram 216 milhões de reais, crescendo para 317 milhões de reais. Grande parte desse crescimento veio, de fato, de lucro bruto, né? 164 milhões, né? Sendo impactado pelo aumento das despesas com vendas e as gerais administrativas em 40,9 e 27,9 milhões de reais. Né? Esse EBITDA ajustado em 317 milhões, ele ainda é impactado por 20 milhões de reais, que penúltima barrinha, o AVJ, né, que é o ajuste a valor justo, que reflete um resultado não caixa, que é o resultado da marcação a mercado da exposição de commodities da companhia, tá? Mitigado pelos seus contratos de hedge. Então, esses 20 milhões ainda é um resultado não caixa da companhia, né? A tendência normal, né, salvo melhor interpretação, é com o fechamento do ano esse número seja ainda menor. Tá? Indo para o próximo slide, quando a gente olha, sai do EBITDA e olha sob uma ótica de geração de caixa da companhia, a gente identifica que nos 9 primeiros meses do ano, de dezembro a setembro, a companhia aumenta sua dívida líquida em 294 milhões de reais. Né? Esse aumento de dívida líquida, ele é natural, independente do crescimento da companhia, né? Ele é natural intra-ano, né? E particularmente, neste caso, considerando o alto crescimento da companhia, a companhia cresce 70% no ano, né? Esse aumento da dívida líquida, que no quarto trimestre deve ser menor ainda, tá? Ele é bastante controlado. O destaque que eu dou aqui nessa análise do aumento da dívida líquida é principalmente pela geração de caixa da companhia. Né? A companhia tem um lucro líquido, eu vou falar de uma forma diferente, a companhia tem um LAIR caixa, né, de 390 milhões nos 9 primeiros meses do ano. Né? Isso é mais do que o suficiente para bancar o investimento em capital de giro, mesmo num cenário de crescimento de 70% da receita. Então, a receita cresceu nos últimos 9 meses 70%. A companhia consegue gerar um LAIR caixa de 390 milhões, né? E que é suficiente para bancar o investimento em capital de giro. O CAPEX da expansão, né, de 222 milhões e parte de atividades de financiamento, que tem aí inclusive o pagamento de dividendos, né, são os usos que são bancados pelo aumento da dívida líquida, né. Obviamente, se eu pegar a captação do IPO, né, a companhia termina cash positive no terceiro trimestre, mas o objetivo era justamente mostrar a geração de caixa da companhia como forma de financiar o crescimento. Tá? Destaco novamente que para os 12 meses, a tendência é que o número de LAIR caixa seja maior, até mesmo pelo resultado maior, e a necessidade de capital de giro seja menor. Né? Lembrando que na discussão de capital de giro está aí também a questão de prazos de financiamento com fornecedor e com cliente, que acaba sendo uma discricionalidade da companhia no dia a dia de como prefere fazer esse tipo de relação, tanto com o produtor rural quanto com o fornecedor de insumos da companhia. Então, no slide número 13, quando a gente olha partindo da direita para a esquerda, até falando inicialmente da dívida líquida, os 683 milhões de reais de dívida líquida da companhia, eles representam 1,4 vezes dívida líquida EBITDA, o mesmo múltiplo comparado com o mesmo período do ano anterior, e já reflete, como eu falei, sazonalmente, a redução da dívida líquida do segundo para o terceiro trimestre, né? Essa redução de 120 milhões de reais é a própria geração operacional de caixa da companhia no trimestre, né? Naturalmente, para o quarto trimestre, até pela menor necessidade de capital de giro, o número nominal vai ficar mais baixo e, consequentemente, o múltiplo dívida líquida EBITDA vai ficar mais baixo também, né? Quando a gente olha sobre uma ótica de retorno, né? O retorno da companhia, o ROIC da companhia, bastante em linha com os períodos anteriores, né? E aí eu destaco que tem um histórico bastante longo da companhia em relação aos dados operacionais, um material bem bacana para quem quiser analisar a companhia com mais longo prazo, vem desde 2011, né? Vocês vão ver assim, com o advento da indústria em 2014, o nível de retorno da companhia sobe bastante, né? Reafirmando aquilo que a gente tem dito várias vezes, que o nosso modelo de negócio ele é ainda mais seguro, ainda mais completo e proporciona retornos mais elevados para o acionista ou para a base de capital investido. Avançando para o próximo slide, quando a gente está falando de crescimento da companhia, em particular o segmento de insumos, né, representado pelas suas unidades comerciais, a gente observa uma evolução importante do parque de unidades comerciais da companhia, né? Isso acompanhando, obviamente, a área de cobertura servida pela companhia, né? Então, em 2015, a companhia tinha 22 lojas ou unidades comerciais, das quais 6 unidades eram lojas novas. Leia-se aquilo que foi aberto com 3 anos ou menos, tá? Cobria uma área no estado do Rio Grande do Sul de 1,5 milhão de hectares e faturou 283 milhões de reais, né? Praticamente uma relação um quarto, três quartos entre lojas novas e lojas maduras, né? Esse parque de lojas foi responsável por um crescimento na receita com uma taxa de crescimento acumulada de 24% para as lojas novas e 22% para as lojas maduras, né? Chegando a um faturamento, né, nos últimos 12 meses de quase 1,250 bi, mantendo quase a mesma proporção de faturamento advindo das lojas novas, um quarto aproximadamente, e três quartos das lojas maduras, né? Hoje, a companhia cobre né, nesse parque de lojas, consegue cobrir 6,7 milhões de hectares dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, de fato, é um crescimento que não começou hoje, né? É um crescimento que ele vem sendo realizado com um custo de aquisição bastante mais baixo, né? Isso, de fato, vem ajudando bastante os níveis de retorno da companhia. Então, existem inúmeras explicações pelos níveis de retorno da companhia, mas uma delas é o custo de aquisição, né? Sem dúvida nenhuma, a sobreutilização, o giro do ativo, né? É uma variável muito importante, mas o custo de aquisição, sem dúvida nenhuma, ajuda demais para a geração do retorno que a gente está fazendo. E a mesma receita que a gente tem implementado para chegar em 2025 com 70 unidades comerciais. Em 2025, serão 15 lojas, né, com menos de 3 anos, né, e 55 lojas acima de 3 anos, né? E com isso a gente vai conseguir servir uma área de cobertura de 17 milhões de hectares, o que representa o 100% do estado do Rio Grande do Sul, que hoje estima-se de 9 milhões de hectares de área de cobertura, né? E 8 milhões no Mato Grosso, especificamente na região da BR-163. Então, acho que com isso a gente consegue ter uma visão de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo em relação ao faturamento da unidade de insumos, ao desenvolvimento da companhia puxado pela área de insumos. E aí, com isso, eu ia pedir, continuando a falar da expansão, eu pedi de novo o Luiz falar um pouquinho sobre como é que está andando, tanto a expansão no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso.
Ok, Maurício, obrigado. Aqui é só para ressaltar o andamento, né? Esse ano a 300 já abriu 7 unidades de negócio, 7 lojas no Rio Grande do Sul, o inicialmente programado eram 6, né? E aqui eu queria compartilhar com vocês também que eu estive em cada uma delas presencialmente, né, falando com os gerentes contratados, com os técnicos, os agrônomos também que já estão começando os trabalhos de campo, e afirmo para vocês assim que até usei isso em vacaria. Eu disse para o gerente, para o consultor agrônomo e tal que estava conosco, e aí mais alguns produtores, que a 300 ela vai para cada cidade e ela é a 300 de vacaria. Não é a 300 que botou uma filial simplesmente lá, não, é a 300 de vacaria identificado com o local. Assim já está acontecendo, pediria aí para a próxima página, Eduardo, no Mato Grosso, né, onde nós abrimos a loja de Sinop, né, e ela já está funcionando. Eu embarco sexta-feira para lá, vou ficar 8 dias lá, assim como o João Marcelo, meu irmão, o vice-presidente, tem ido, o Eduardo, o diretor comercial, enfim, o diretor de insumos, o Benhur, todo mundo está fazendo um acompanhamento nas lojas de lá. Seja no Rio Grande do Sul, seja no Mato Grosso, nós estamos assim fazendo o crescimento que sempre fizemos. Claro, com mais tecnologia, com mais musculatura, com maior presença nossa, seja presencialmente ou virtualmente, mas a 300 está junto em cada localidade. E é isso que fez a diferença até aqui no nosso crescimento, muito bem representado pelo Maurício ali, onde a gente tem a base das lojas novas e das lojas antigas. À direita, vocês podem ver ali a fábrica de Vera sendo construída, hoje com 14% já concluído. Nesse momento tem 500 trabalhadores, 500 funcionários levantando essa obra. Nós estamos com ela toda programada dentro do que foi feito no Use of Proceeds do IPO, ou seja, isso está contratado, está definido, não tem mais não vai custar mais, não. Nós estamos com tudo pronto dentro do que foi contratado, pagando por entregas, numa construção segura de quem já fez 47, estamos fazendo agora mais uma. Em junho, julho do ano que vem, estará pronta a unidade para recebimento de grãos. Já a safra de milho nós receberemos, já iniciando. Em meados de 2023, a planta de crush, de biodiesel, estará em pleno funcionamento no maior estado produtor de soja do mundo. Então, são fatores que são inquestionáveis. O Brasil hoje A safra passada produziu 137, 138 milhões de toneladas de soja. Esse ano está prevendo produzir 145. Essa primeira posição, nós só vamos aumentar a distância em relação ao segundo colocado, que é os Estados Unidos, com 120, 125, talvez. Então, vejam bem, o Brasil tem essa condição e a 300 no ecossistema dela, ela tem como estar participando como Estado do mercado, entregando resultados para o seu cliente produtor rural, para seus colaboradores, para a sociedade e, obviamente, para os seus acionistas. No próximo slide, a gente pode ver a revolução digital, como eu falei inicialmente, ali, que é isso me anima muito, o produtor, o filho do produtor vindo, usando o aplicativo. Vocês podem ver o App 300, a fixação de grãos, as ofertas exclusivas para cada um no dia a dia, o manejo da lavoura, onde ele vê o índice vegetativo em imagens NDVI, e isso vê quanto está mais saudável ou menos saudável a lavoura. Isso vocês podem ter certeza que a 300 está fazendo com o produtor, de forma diferenciada no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Então, nós estamos com isso muito animado nessa, com a nossa liderança na tecnologia. E nem por isso nós estamos deixando de ficar atentos. Estamos muito atentos a esse movimento que está acontecendo na agricultura e prontos para a gente seguir em frente. Peço para o Maurício fazer as considerações finais dele, depois eu volto aqui.
Obrigado, Luiz. Em relação à nossa atuação no mercado de capitais, a gente frequentemente tem falado em relação à nossa responsabilidade. Hoje a nossa responsabilidade está com os 15.755 acionistas da companhia, dado mais recente que temos. Número esse que esperamos, num futuro próximo, ser ainda maior. Especificamente dos 10 primeiros investidores desses 15.755 investidores da 300, são investidores que estão conosco desde o IPO. Tem sido uma relação de troca muito, muito rica para a companhia. Temos tido bastante diálogo com toda a comunidade de investidores, mas particularmente com os 10 primeiros da companhia, tem tido um diálogo bastante frequente. Eu não poderia deixar de destacar o papel importante que os analistas de mercado têm feito com a companhia na provocação das ideias, no debate franco, na diferença de valor e preço da companhia, e principalmente na questão de serem até mesmo pelo conhecimento que possuem da companhia, são replicadores do conhecimento de mercado sobre o modelo de negócio da 300, que, no final do dia, é fundamental para o conforto de qualquer investimento, de qualquer investidor ter quando conhece cada vez mais o modelo de negócio da companhia, E com isso fica, acho que, o nosso principal compromisso, além da responsabilidade, nosso principal compromisso com a transparência e a qualidade das informações. A gente tem feito um trabalho bem grande em relação a isso. Acho que ontem foi liberado no site um histórico de 10 anos da companhia, dos resultados. Acho que, para quem quiser começar a fazer seus próprios modelos, acho que fica mais prático. E o nosso compromisso acaba sendo esse. A gente entende a relevância do agronegócio no mercado de capitais, a gente quer ter cada vez mais investidores conhecedores do nosso modelo de negócio, até mesmo para ganhar cada vez mais segurança no seu investimento. E, por último, eu queria deixar a palavra para as considerações finais das grandes perspectivas da companhia para os próximos anos. O Luiz.
Obrigado, Maurício. Eu ressalto aqui que a 300 foi no início, alguns 2, 3 anos atrás, mas é uma empresa complexa, E nós realmente, passamos um X nessa palavra de complexa. A 300 é uma empresa completa. Ela realmente, no agronegócio brasileiro, a 300 é uma empresa completa e não que esteja pronta, porque nós não queremos estar prontos, nós estamos sempre crescendo, abertos a inovações, abertos a novas tecnologias, nós estamos, assim, hoje, que é essa, nos insumos com uma forte carteira de pedidos já para a safra 22, 23, para a safra 2021, completa já, e aí eu diria assim, passo essa confiança para todos que estão conosco, né, no resultado de 21, né, os preços elevados, não, eles têm, claro, uma influência uma importante no volume, no montante de dinheiro, mas não que isso vá fazer com que a 300 assim, tenha problemas, porque nós trabalhamos com a nossa margem, com segurança, com responsabilidade. O Mato Grosso entra já com 12% na operação já de 22, hoje, isso. A safra de trigo andando muito bem no estado, como eu falei anteriormente, as condições de climáticas favoráveis para esse ano. Bah, é um ano de laninha. O ano passado também era laninha. A gente hoje se esquece, né? Mas era a previsão de laninha o ano passado. Safra recorde no Rio Grande do Sul, safra... Tivemos um problema no Mato Grosso, principalmente no milho, mas estamos assim, abertos ao clima. Essa é uma variável que nós temos que... Assim, nós da agricultura já sabemos muito conviver com isso. O que nós precisamos realmente é mitigar esse risco e é fazer a gestão dele. Uma maior capacidade estática já prevista para 950 mil toneladas, uma originação de milho no MT em 2022, novo modelo de negociação de biodiesel com Fiantes, estamos trabalhando. Hoje até o nosso time da mesa de commodities está na conferência do Biodiesel BR em São Paulo, acompanhando, entrando com todos os players do mercado. Aumento de capacidade de processamento, já o crush a partir de fevereiro, março, mais 1.000 toneladas/dia, né? E isso nos torna autossuficientes na produção de óleo para todo o biodiesel da 300 no Rio Grande do Sul, como será também no Mato Grosso. Então, eu não tenho dúvida que a 300 vai seguir muito firme o seu caminho, né? De crescimento, de valorizando o agronegócio com essa paixão. Em cada cidade, em cada município que a 300 vai instalar a sua unidade, ela vai para ficar, ela marca a bandeira e ela faz um trabalho diferenciado. Porque, sim, nós temos uma proximidade com o produtor, nós temos essa identificação com ele, e isso, essa cultura nós estamos conseguindo replicar muito bem. Nós temos um mapa de risco muito bem montado. Isso, durante essa semana, eu avaliei o que leva a 300 ser tão diferente, enfim, ela fazer essa diferença. É esse mapa de risco. Nós conhecemos todos os riscos e nós temos como mitigar. Bah, mas em um ano de seca que não vai colher nada? Hoje em dia, esse risco está muito reduzido em função de novas tecnologias, de plantio direto, de equipamentos, de diferenciações de ciclos de plantio. Então, o produtor ou a agricultura como um todo, não somente a 300, ela consegue hoje assim, mitigar muito essa questão de problemas climáticos. Bah, o laninha vai chover menos do que um ano normal. Até pode. Se chover regularmente, chove menos, confirmou o laninha, e nós vamos ter mais uma vez uma alta produtividade. Então, essa é uma confiança, essa, analisando os anos anteriores. Os piores momentos que nós tivemos, as duas piores secas no Rio Grande do Sul, foram em cima de anos considerados pela previsão normais, mas que tiveram daí um problema maior na distribuição dessas chuvas. Falo isso na questão de risco de mercado, na questão de risco de clima. A 300 tem isso muito bem manejado. E nós temos as ferramentas, nós temos o painel na nossa frente que nos permite fazer isso com muita segurança, com muita responsabilidade. Nós não faremos nada, vamos crescer tudo em um ano, não. Nós vamos crescendo de acordo com como nós estamos planejando. Isso nos dá muita segurança, Como o Maurício falou, o acionista está conosco, está entendendo esse propósito de uma companhia que, sim, está aqui para ajudar a produzir alimentos, está aqui, sim, para ajudar a produzir um combustível renovável e 70% de redução de emissão de CO2 em relação ao diesel. Está aqui, sim, para trabalhar numa cadeia de sequestro de carbono, de venda de créditos de carbono. Está, sim, com esse produtor rural, fazendo um trabalho cada vez mais equilibrado para que ele fique no campo, para que o Brasil realmente seja o país mais importante do agronegócio mundial. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, nós somos o quarto maior produtor de milho do mundo e a demanda por alimento, ela cresce, ela é crescente. A nossa responsabilidade como 300, a minha hoje estando aqui como CEO, conversando com vocês, é que nós temos que ter responsabilidade, uma ambição sim para irmos crescendo, mas com muita responsabilidade, como estamos demonstrando aqui. Margens maiores ou menores nesse ou naquele setor, isso vai acontecer, só que dentro desse ecossistema, essa fortaleza que a 300 tem, dentro do seu ecossistema, é que nos dá segurança para seguir em frente. Nós temos 26 anos para trás que comprovam isso, e hoje, junto com o mercado de capitais, nós estamos cada vez mais fortalecidos para que a gente siga em frente. Então, a mensagem não poderia ser outra, a não ser uma mensagem de otimismo. Acho que agora, eu não sei a programação, Eduardo, mas a gente fica aberto para perguntas, correto? Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a Mão, Raise Hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em desmutar. Para enviar a sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. Os participantes que estão conectados por telefone poderão fazer suas perguntas digitando asterisco 9. No momento em que sua pergunta for coletada, você receberá um anúncio para desmutar o seu microfone digitando asterisco 6. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Nossa primeira pergunta vem de Matheus Enfeld, UBS.
Bom dia, Luiz, Maurício, Eduardo. Obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta sobre biodiesel. Você chegou a mencionar um pouco disso, mas com o fim dos leilões de biodiesel planejado por curto prazo, vocês podem dar um pouquinho mais de cor de como tem seguido as negociações com as distribuidoras? A gente pode esperar contratos mais de longo prazo entre as partes? Já tem algum entendimento em como funcionariam esses contratos? Se vocês estão pensando em algo como custo mais uma margem fixa, em indexação a alguma matéria-prima ou alguma outra commodity, se tem alguma consideração de volume nesse contrato já sendo estabelecidos. Obrigado, essa é a minha primeira pergunta. A segunda, sobre o ambiente competitivo no segmento de insumos, a gente tem visto bastante notícia de consolidação do setor, uma boa parte via M&A. Como vocês têm encarado esses movimentos e se vocês têm percebido uma competição maior dada esses movimentos? Além disso, principalmente pensando na expansão para o Mato Grosso, com alguns M&As importantes anunciados no estado, se vocês têm visto alguma dificuldade adicional, principalmente na expansão de lojas no estado. Obrigado.
Bom dia, Matheus. Obrigado pelas perguntas, excelentes as perguntas. A primeira sobre o biodiesel, nós estamos sim em contato com as distribuidoras, estamos principalmente fazendo um trabalho interno de que nós possamos bimestralmente, o mercado de biodiesel, distribuidoras e usinas produtoras já indicaram que a gente deva fazer um trabalho mais ou menos como fazíamos nos leilões, ou seja, nós vamos programar um volume comprado de soja, no caso da 300, mas tem empresas que trabalham com gordura animal, por exemplo, vão trabalhar daí a produção de sebo bovino, por exemplo, frigoríficos, e estabelecer os seus custos. A partir dali, a gente vai ao mercado definindo os contratos. Nós temos já hoje demandas que vão cobrir todo o seu primeiro bimestre de 2022, por distribuidoras, obviamente que não vou falar nomes aqui, mas que distribuidores que querem o biodiesel 300, por uma questão logística, esse mercado continuará sendo FOB sobre rodas 300, então o distribuidor já tem toda essa logística para fazer, seja via ferroviária ou rodoviária na 300. Então eu não posso adiantar quem vai ser, se já tem, temos, assim, não contratos assinados, mas temos hoje contratos muito bem encaminhados, onde a gente já faz um levantamento de dezembro, de janeiro e fevereiro. Isso acontecia nos leilões durante a primeira quinzena de cada mês anterior. Então, estamos próximos, hoje está acontecendo, como eu falei, a conferência do Biodiesel BR, amanhã eu estarei em São Paulo conversando com algumas distribuidoras, estamos fazendo, essa folha não está em branco, nós estamos fazendo os exercícios para fechar os contratos que seja bom para ambas as partes e um mercado totalmente livre entre a produção e a distribuição. Estamos confiantes nesse ponto. Na tua segunda pergunta, Matheus, sobre a consolidação do mercado no agronegócio, principalmente na distribuição de insumos, ela é assim, visível, confirmada no Brasil, né? Até bem pouco tempo, o maior distribuidor era uma cooperativa, ou é uma cooperativa, que tem menos de 4%, ou ao redor de 4% do mercado. Então, é muito pulverizado. E está começando, ou começou há uns 2, 3 anos atrás, essa consolidação. A 300 hoje é uma consolidadora. Nós não estamos caminhando pela rota M&A neste momento, porque nós julgamos que esse crescimento, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, onde a gente possa comprar alguma unidade específica ou mesmo alugar prédios, comprar terrenos, construir unidades ou comprar unidades, ela está sendo mais efetiva. A nossa entrada pode ser que o nome demore um pouquinho mais, mas a nossa entrada no mercado ela é mais rápida, mas principalmente mais consistente. Nós temos hoje o feedback do produtor, desse cliente, que é o mais importante. Pensem comigo, pensa Matheus, sem uma base, sem um balcão que está hoje com mais de 18 mil, vai ser 20 mil, 25 mil, 30 mil clientes, é isso que a 300 tem que ter primeiro. Depois nós vamos buscar as demais ferramentas para que a gente possa ir em frente. Então, estamos muito confiantes também nesse nosso modelo de crescimento.
É claro, muito obrigado.
Próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America.
Oi, bom dia. Vocês me escutam? Ah, tinha dado um problema aqui para tirar o mudo. Bom dia, Luiz, Maurício, Eduardo. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, a gente já começou a ver no resultado de vocês, né? Obviamente, uma subida vertiginosa aí dos preços de insumos, né? Se vocês pudessem dar um pouco mais de cor, como vocês estão enxergando essa dinâmica para 2022? E falar um pouco de supply, né, de suprimento de fertilizantes e químicos, principalmente, talvez para a safra 22-23. Né? Luiz, você comentou que você já está com produto em casa, que o fazendeiro ele já está com um plantio bastante avançado, mas quando a gente pensa na safra seguinte, como que vocês estão imaginando essa dinâmica de oferta de insumos agrícolas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre a margem de crushing, né? Apesar do crescimento aí de top line, de lucro no absoluto, a gente viu uma compressão de margem na parte da indústria, acho que por uma questão de onde a gente está vendo a curva lá, né? De farelo, de óleo, versus talvez o quanto vocês estão marcando o mercado, o input, né? A soja dessa divisão. Então, queria entender um pouco como vocês estão olhando a dinâmica de margem de indústria de curto prazo e talvez para 2022. Obrigado.
Oi, Isabela, obrigado pela pergunta. Eu acho que faço a resposta da primeira aqui, o Maurício da segunda. Então, a primeira pergunta quanto à disponibilidade dos insumos agrícolas, nesse caso, principalmente fertilizante, e também esse custo elevado, né, que em dólar subiu muito mais de 3 vezes, quase 4 vezes, Nós, como eu falei, isso, Isabela, eu acho que é realmente temporário, né? Nós temos uma dificuldade, nós, que eu digo o mundo hoje, tem uma dificuldade desse fornecimento, dessa crise de oferta, que vem de uma crise de energia, que tem um problema de logística, de transporte, de navios, etc. Os países produtores são muito poucos, principalmente do potássio, como eu falei, e aí, então, esse oligopólio é uma realidade, não? E eles estão manejando isso para que o preço suba, né? E, obviamente, possam daqui, bem, a Rússia suspendeu por 6 meses, pode ser que daqui a 1 mês ela venha, bem, não é 6, vão ser 3 ou vão ser 2, e comece a liberar, é o que já aconteceu no passado, com menos intensidade, e vai continuar acontecendo. Vejo, Isabela, assim, uma poupança no solo para o produtor rural muito, muito firme. O produtor realmente ele está preparado, ele deverá usar menos fertilizante, porque ele está adubando o sistema. O produtor rural hoje ele não aduba cultura por cultura. Os produtores altamente tecnificados, ele pega e aduba um ano inteiro. Né? E ele estima, eu estou adubando para colher 80 sacos por hectare de soja, 200 sacos por hectare de milho, por exemplo. Ele aduba o seu sistema com o NPK, mas principalmente o fósforo, no caso, e depois ele faz alguns complementos com potássio e nitrogênio. Então, nós estamos muito confiantes no approach da 300. Por quê? Porque quanto mais difícil, quanto menor essa disponibilidade, quanto mais importante for uma empresa como a 300 estar com o seu produtor rural, apoiando ele nas decisões técnicas que barra são financeiras, ele vai ter mais resultado. Então, a 300 ganha com isso. Ganha porque ela ganha maior relevância ainda. E nós estamos, assim, confiantes no nosso suprimento, porque a 300, como ela tem a produção de fertilizantes através da marca Trifértil, nós importamos matéria-prima, nós fizemos a mistura aqui e também somos um distribuidor importante para os maiores players mundiais de fertilizantes. Então, a 300 tem uma condição de escolher ou determinar qual é o melhor momento para a compra desse fertilizante. O que eu posso te dizer, assim, 22, 23, 21, 22 pronta, 22, 23 realmente é uma preocupação, não é só da 300, é do mercado todo, tu mesmo está levantando é porque tu tens preocupação. Então, estamos atentos a isso, mas estamos também confiantes que a 300 tem como solucionar. Os preços, eles são absolutamente, assim, seguem esse movimento de alta, primeiro que foi das commodities, hoje a gente já devolveu um pouco, aí da soja perdendo aí um pouquinho ali o piso de 12 dólares por bushel, estamos perdendo um pouco nas commodities, os insumos subiram, acompanharam essa commodity, hoje eles estão, eu diria, nessa fase, assim, um tanto estabilizados em cima. Não acredito que tenhamos muito, muito ainda que subir. Se subir, tem que subir tudo. Tem que subir commodity, tem que ter uma relação de troca que faça sentido o produtor plantar. Então, a demanda por alimento existe. Nós temos que realmente fazer a conta junto com o produtor para que seja interessante para o produtor, interessante para 300, sem falar nos demais players da sociedade como um todo. Eu espero ter respondido aqui. E aí daí eu passo a segunda pergunta para o Maurício aí das margens.
Obrigado, Luiz.
Tá claro. Ótima.
Isabela, ótima pergunta sobre a indústria, assim, e como toda boa pergunta, é muito difícil você se endereçar com grande assertividade. Tá? Então, já fazendo esse caveat, as margens para a indústria no para frente, o que são visões que a gente tem, né? Acho que a demanda de diesel deve ser maior, tá? Independente do nível da mistura, isso deve favorecer a demanda agregada para o biodiesel, tá? Obviamente, assim, particularmente, acho que o momento de governo no Brasil, né? Acho que tem pressões inflacionárias muito grandes, talvez seja um contraponto grande para este momento, né? Ceder aquilo que é uma vocação do Brasil em relação a biocombustíveis. Acho que o Brasil tem uma grande vocação a biocombustíveis e com biodiesel não deveria ser diferente. Mas no curto prazo, difícil de prever o que acontece. Acho que a gente tem... O que a gente faz de diferente? Né? Acho que a gente tem o crushing margin no óleo, que ele já é uma margem que a gente, até mesmo por processo industrial e ganho de custo nos próprios insumos, né? Nos custos de produção, melhor colocando, é algo que a gente consegue entregar margens melhores do que o esperado. Tá? Entretanto, a gente não consegue ter, nesse cenário ainda, margens muito elevadas. Então, a gente começou o ano com margem muito baixa do biodiesel e vem crescendo desde então. O quarto trimestre deve ser um pouco melhor do que foi o terceiro. Tá? No farelo, a discussão de margem é talvez assim, um pouco invertida. Né? A gente começou muito forte o ano por pressão de oferta do produto. Tá? Veio mais para níveis normalizados e o quarto trimestre a gente deve esperar uma margem melhor no farelo, em função de produto destinado ao mercado interno, paga prêmio por qualidade. Então, essa é a nossa visão aí do curto prazo para a indústria.
Tá claro, muito obrigada.
Próxima pergunta é de Gabriel Barra, Citi.
Luiz, Maurício, Eduardo, obrigado pela apresentação e pelas perguntas. Eu tenho duas aqui rápidas, até para de follow-ups das perguntas anteriores. Acho que essa questão do fertilizante a gente fala bastante com a indústria, assim, parece uma preocupação não só no Brasil, mas como no mundo. Né? E aí, como você falou, acho que a questão do trifértil é um assunto que eu acho que é interessante para vocês falarem um pouco mais o que isso pode trazer em termos de segurança, de suprimento e vantagem competitiva em relação aos outros players. E o que eu queria entender, na verdade, assim, vocês, todo muito perto da ponta, como vocês estão vendo o comportamento do fazendeiro em relação ao aumento de preço dos insumos agrícolas? Assim, tive algumas reportagens falando que poderia haver um corte de investimento pelos fazendeiros, dado que a gente tem uma... já teve alguns investimentos relevantes nos últimos anos em fertilizantes, então existiria, vamos dizer, um estoque no solo de nutrientes, então poderia ter uma diminuição no investimento para as próximas safras devido a esse aumento do custo. Então, eu queria entender de vocês como vocês estão vendo realmente o comportamento do fazendeiro em relação a esse aumento de preço. Se essa tendência de aumento de volume deveria continuar só por expansão diária ou também por aumento de investimento dos fazendeiros ou uma diminuição. Tem que entender um pouco disso. E com relação ao biodiesel, acho que esse ponto da negociação é um ponto interessante. Acho que eu fiz até essa mesma pergunta no último call. Eu queria entender assim, como que vocês veem no final do dia, assim, em questão de margem. Isso pode refletir uma margem um pouco melhor para vocês no biodiesel, dado essa vantagem de logística, tamanho da companhia. E com relação ao B15, quando a gente olha para os targets antigos e como a gente vê hoje a meta, né, que o governo tem no B10, assim, o que você acha que poderia fazer mudar, fora a questão do preço, você acredita que a gente poderia voltar essa tendência e chegar no B15 em algum momento do tempo, ou vai depender realmente só da questão do preço e uma decisão mais spot do governo? Como vocês estão vendo isso, base case para o futuro da empresa? São as perguntas. Obrigado.
Obrigado, Gabriel. Foi, assim, excelentes as tuas perguntas. Mais uma vez, acho que a gente tem a oportunidade aqui de reforçar, né, essa questão do fertilizante. Realmente é um problema mundial, né? Então, essa disponibilidade ou esse controle da oferta, essa redução da oferta, volto a frisar que acho que ela é momentânea, temporária, mas mesmo assim ela está influenciando em termos de preço. O posicionamento do produtor brasileiro, o que nós estamos observando e não só observando, como também já ajudando a decidir a lavoura 22, 23, fazendo planejamento, muitos produtores vão sim reduzir talvez 20%, alguns, outros 10, outros nada, e outros 30 ou ou 40% no Paraná, nós ouvimos alguma coisa assim, nós não atuamos lá, mas já ouvimos que tinha produtores fazendo levantamento de talvez reduzir até 40%. O que que acontece? As empresas que estão com os seus produtores, que têm parcerias como a 300 tem, com empresas de agricultura de precisão, onde nós estamos fazendo um trabalho de junto ao produtor rural para que ele use de forma racional o seu fertilizante, está fazendo diferença. Ou seja, esse produtor está vindo aqui junto com o nosso agrônomo e decidindo a sua próxima fertilização do solo. E aí, com isso, ele vai distribuir melhor o seu fertilizante e, com essa reserva que ele tem no solo, ou essa poupança, como ele mesmo chama, ele vai ter condições, tranquilamente, na safra 22-23, de colher, num ano de clima normal, uma safra absolutamente normal, com bons potenciais de produtividade. Então, estamos confiantes quanto a isso. O movimento dos preços, eu não sei o que que vai acontecer daqui para frente, mas o que eu posso afirmar é que o produtor e o mercado como um todo, Estados Unidos, Brasil e os demais mercados que produzem esses grãos, eles vão estar sempre fazendo uma relação de troca. Então, o fertilizante vai até um ponto que a solução para preço alto é preço alto, vai ter que cair. Então, aí ele vai até isso, e aí a commodity vai ter que se ajustar do outro lado para que realmente tenha uma relação de troca onde o produtor decida, bem, vou plantar. Eu não vi até hoje o brasileiro diminuir a área de plantio. Bah, não vou plantar soja, vou plantar nada. Né? Eu não vi isso acontecer na minha vida. Mas os Estados Unidos, que têm alguns programas de segurança, isso seguidamente acontece. Aí os preços têm que subir, essa relação de troca tem que subir, onde até eles chamam, assim, o milho está comprando área de soja, a soja está comprando área de milho, né? Ou nenhum está comprando área, vai ir para a área de preservação, que daí eles ganham por isso. No Brasil, a gente vê isso aumentando, aumentando, aumentando e aumentando. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso, o que vai fazer a diferença, ou melhor, já está fazendo a diferença, são empresas / seus clientes e produtores rurais decidindo pela melhor fertilização, a mais racional, a que faça sentido. E isso só é possível quando a empresa realmente é relevante para o seu cliente. Então, estamos confiantes nisso e os preços, o mercado vai se ajustar. Quanto ao biodiesel, eu reforço, o Brasil já está em B15. Né? Nós estamos em B15. Nós temos um mandato de, no mínimo, B10. E vocês podem ter certeza, talvez alguma distribuidora esteja nos ouvindo agora, e depois, muito, no mercado, muitas distribuidoras usam B12, B13 em determinados momentos. Já está, ou até talvez mais, o B15, eu já tive essa informação. Ou seja, o Brasil já está em B15, isso é lei. Nós podemos usar até B15. Hoje, o mínimo é B10. Eu, assim, tenho a convicção que o biocombustível, seja ele etanol de cana, etanol de milho, etanol de trigo, que daqui a pouco vem aí, a própria biodiesel de soja, de gordura animal, cresce. Porque, assim, não consigo imaginar o maior produtor de soja do mundo, o maior rebanho bovino do mundo, não ter um biodiesel que possa, no mínimo, ir a B15. Não, vou decidir importar diesel, né? Não vou destruir esse parque industrial montado no país. Não, assim, fica difícil para mim acreditar nisso, né? Seja o governo que for. Então, nós temos que estar preparados, atentos a todos os movimentos, mas principalmente olhando para dentro de casa. Qual é o nosso custo, qual é o nosso RED, qual é a nossa segurança para a gente colocar esse produto de qualidade no mercado. Temos os relacionamentos para seguir em frente. Estamos muito, eu particularmente, era uma vontade que a gente tinha de sentar junto com o cliente, definir o contrato, fazer o RED em frente.
Se eu puder só fazer um follow-up, quando você menciona para as porcentagens 30%, 20%, 10%, você está se referindo ao fertilizante em geral, insumo, em qual região? Está atingindo Rio Grande do Sul? Ou você falou mais mencionou o Paraná, só para ficar um pouco mais claro, assim, esse ponto para a gente saber. E com relação à margem do biodiesel também, para frente, com esse cenário de negociação bilateral, não passando por uma o leilão, então até a própria Petrobras fazendo market maker, vamos dizer assim, do setor, você acredita que possa ter uma margem um pouco melhor para vocês no biodiesel daqui para frente?
Tá, sobre a primeira pergunta, assim, o Paraná, até, depois me arrependi porque falei, eu falei porque eu ouvi, assim, é simplesmente um comentário assim, de mercado, né? O Paraná diz que alguns produtores vão usar menos 40%, foi o que eu ouvi, só isso aí. Nós não temos atuação lá e pode ser mesmo, porque tem produtores que têm áreas muito férteis. Essa redução, ela deverá acontecer, assim, de forma não reta, não assim parelha para todo mundo. Muitos produtores não estão reduzindo, não vão reduzir, eles vão fazer adubação conforme a análise de solo pede e vão fazer dentro da sua agricultura de precisão. Alguns produtores vão reduzir e aí vão reduzir um pouco mais em fósforo, que é o que tem menos mobilidade no solo, Gabriel. E aí o potássio, ele vai a trabalhar melhor, e o N, ele vai, o nitrogênio, ele vai colocar somente na hora, mas o nitrogênio é um produto que tem no mundo todo, assim como o potássio também, nós temos Marrocos, nós temos outros países que são Marrocos, por exemplo, é o maior fornecedor de fósforo, melhor dizendo, do mundo, e a Rússia, Bielorrússia, Israel, fornecendo esse potássio. Estamos muito confiantes que a 300 tem condições de atender o seu produtor rural, né? E volto a frisar, a relação de troca é que vai fazer com que ele use mais ou menos na safra 22-23. Quanto ao biodiesel, a margem eu sim, eu não te afirmo isso para janeiro e fevereiro, Gabriel, porque eu acho que vai ser, todo mundo vai se proteger, todo mundo vai ganhar um pouco, seja distribuição, seja produção, e obviamente a gente chegar nas bombas, nos postos de diesel e gasolina. E agora, já a partir dos outros bimestres, né, e aí a partir daí não vai existir assim essa máxima do bimestre, mas vai começar com bimestre, depois isso aí vão ser negócios pontuais, né, contrato em cima de contrato, né, eu vejo essa margem crescente, sim. Porque eu vejo o crescimento na utilização. Bem, o mínimo é 10, mas a distribuição vai comprar mais. É a minha expectativa e o meu entendimento. Já agora, em janeiro e fevereiro, não. Agora, em janeiro e fevereiro, quase vai ser como eram em leilões, né? Os negócios vão acontecer como eram nos leilões. Vai preparar para 2 meses e o negócio sai para 2 meses.
Ótimo, super claro. Muito obrigado.
Obrigado você.
A apresentação da 300 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.